você está ouvindo mpb.com/daio.
Voltando aqui em mpb.com/daio, na Rádio Cultura, a mais livre de todas, com um papo exclusivo que eu fiz com o Nero, lá no Rio de Janeiro, no meio de janeiro. E agora meu programa todas as quartas, 15 horas, live aqui na rádio. Fiquem ligados. E manda um WhatsApp para mim, 999-660098, ou no meu Face, Daio Barone, e vou ter uma surpresa para quem entrar em contato falando que ouviu o programa. Agora vamos para a parte final, mais um papo muito legal que eu levei com o Nero, vai ter mais duas músicas, fiquem ligados, e já aproveito para me despedir, e fazendo convite para semana que vem, quarta-feira, 15 horas, ao vivo aqui com mais um convidado, beleza? Vamos lá, um abraço a todos e segue a entrevista com o Nero.
Beleza, Nero. Qual que vai ser? Como é que é o nome dessa?
Essa é Vendo à Vista.
Você fez onde? Lá mesmo, em Curitiba?
Não, cara, fiz aqui no Rio.
Essa já
talvez
tá no
foi
Rio.
Uma das últimas. Não, é, tem duas que eu fiz. Faz muito tempo que eu não componho, cara. Também.
Ah, é?
Faz tempo.
Por quê, cara?
Deu uma parada. Sei lá, cara. Porque
não tem tocado?
Eu tenho tocado, cara, mas eu tenho mudado muito essa coisa do prisma. Pra mim é muito complicado falar desse mundo que eu tô vivendo aqui, sabe? Rio de Janeiro, praia, sol, calor, porque não me fala nada, não é meu, entende?
Não te conquistou ainda.
Não conquistou, eu acho que não vai conquistar, porque não.
Sério?
É meu, não me pertence. E acho estranho eu ficar falando de frio, sendo que eu não tô vivendo, sabe? É meio complexo isso que eu tô dizendo, mas é e meio cafona até, mas é que realmente não, pra mim é, eu ainda tô tentando entender essa linguagem, assim, o que que eu vou falar, do que eu tenho para dizer. E acho também uma coisa importante, que assim, a gente está vivendo um momento muito, muito bacana, assim, da política no sentido humanitário, que assim, os negros começaram a ter voz, né? A mulher começou a ter voz, então assim, os gays começaram a ter voz, e acho que nós, assim, os héteros, os brancos, de uma certa forma, bastante, apesar, como eu falei, da sobrevivência, nos ferramos muito todos, mas temos um privilégio perante a sociedade, né? Além dessa cor da cor, né? de ser muito menos agredido socialmente do que essas pessoas, do que as mulheres, né? Então, assim, acho que esse discurso ainda tem que ser afinado. A gente não pode ficar falando pelo negro, a gente não pode ficar falando pela mulher, sabe? Eles já têm voz. Então, a gente tem que procurar a nossa voz agora. E acho que é bacana. Eu estou procurando, ainda não achei, estou descobrindo. Enfim, é uma viagem minha aqui. Como
não,
é que eu posso
cara,
dizer?
Não, mas, cara, estou achando lindo.
Como
você
é que
tá falando
eu posso
isso,
dizer? Acho que é uma crise criativa minha. De não saber aonde me encaixar direito, sabe?
Mas eu acho muito legal isso que você está falando, cara. Eu acho muito legal, porque às vezes as pessoas... Sabe, eu mesmo, pô, te conheço, né? Há tanto tempo, lógico, a gente, né? Outras vivências, mas de repente aqui, um na frente do outro, rola uma sinceridade. E é legal você falar isso, porque eu também tenho vindo pro Rio. E, e de repente, quando ouço de você que já tá enraizado e tá morando, pô, isso aqui, né? Eu não sou ainda daqui, meu lance é lá, pô, é muito bacana isso. Cara.
Eu me sinto muito, eu, sem valorizar. Dúvida. Sem dúvida, eu ainda. Mas é que não é nem pra fazer efeito, assim.
Por exemplo, não, mas
eu
é
sou
sincero,
muito mais, mas... eu me sinto muito mais à vontade cantando as músicas, por exemplo, do Leprevaux, né? Que inclusive tá aqui, né?
Tá, mas aqui eu falei com ele na arte.
Tinha que fazer o programa.
Eu marquei com ele de fazer. Olha o Leprevaux. A gente marcou na arte quando foi pro Rio.
Então gravei música do Leprevaux que fala da geada, que fala do frio, do céu azul de Curitiba.
Te inspira.
É muito mais do que cantar, do que gravar, não cantar, adoro cantar música do Tom Jobim e do Vinícius, entende? Sim. Do Chico, adoro, mas assim, gravar, registrar com a minha voz.
Sua, né?
Não consigo entender muito a praia, o sol, o calor, sabe? Não é meu.
Que bom, cara, que bom que você tá aguardando tua essência, né, cara? Eu acho isso muito,
ele não
muito
me
bacana.
Pertence, ele não me pertence. O meu filho, por exemplo, os dois são cariocas. E eu acho, eu fico brincando assim, não é. Eu falo, que cor é essa?
Você tem um sotaque.
Ele fala verde. Eu falo, é verde. Não é verde, é verde.
Que você tem um sotaque nosso.
É claro.
É isso aí, né?
É, isso.
Que bacana. Vamos lá, Vendo à Vista.
Vamos lá.
No vento, olhando a vista debruçada na janela. No vento, cabra cega vendando os olhos dela. No vendo você com medo de perder e te perder de vista. Invista em mim, uma vista unindo parcelas. Eu aqui de camelô na rua do olhar vendido te vendo. Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo. Vestindo o vestido de fazenda de cor viva que cozinha a borda com blusinhas coloridas pra mulher amada. A vista te vendo. Olhando a vista debruçada na janela, vendo cada cega, vendo os olhos dela, vendo você com medo de vender e te perder de vista. Invista em mim, a vista ouvindo cartelas. Eu aqui de camelô na rua de olhar lindo te vendo. Eu aqui de camelô na rua de olhar lindo te vendo. Vestido, vestido de fazenda que corria por pra mulher amada, a vista te vendo. Eu aqui de camelô na rua de olhar lindo te vendo. Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo. Vestido, vestido de fazenda de cor viva que cozia a bota com cozinhas coloridas pra mulher amada. A vista te vendo.
Oh, bonitinho, é? Que se tivesse ensaiado isso.
Cara, a gente ensaiou, foi lindo.
Cara,
que bonitinho.
Você tá em forma, eu tô fora de forma.
Cara, ficou lindo, velho. Fico... Daio e Nero. Olha, faço. Ficou muito show. Pô, adorei a música, cara. Eu tinha ouvido alguma coisa assim.
Essa o André Bujana gravou comigo.
Ah, é? Que lindo, cara. Ficou muito. A gente tá aqui na casa do Nero, essa piscina linda aqui na frente. Ele está com o livrinho dele, copiando as letras. Tem muita coisa
velha,
bacana.
Eu sou na velha guarda, eternamente com um livrinho de boteco na frente.
A gente é músico de bar, né, cara? Mas vamos preparar mais uma daqui a pouquinho. Mas quero voltar aquele papo, né? Qual a tua situação agora? Primeiro fala um pouquinho profissionalmente, depois quero que você fale um pouquinho de família. Mas agora você chegou, você consolidou, você é ator, uhum. Você é ator da Globo, você é chamado para fazer novela, né, especiais, tá? Uhum. Como que é para você isso? Você também já incorporou isso? Assim como você não incorporou totalmente que você é de Curitiba, que você está no Rio de Janeiro, que você tem a tua raiz. Quero saber da questão do lance de astral, uhum. Lance de você sair para gravar. Se está totalmente comparado no teu ser, na tua mente, é isso, é show e tal. Ou se de repente bate, putz, cara, nem sei se aquela, eu sou músico, eu toco, eu componho. Eu quero assim, entendeu? Ah,
claro,
que
eu entendi.
Você tá absorvido totalmente.
Não.
Porque eu acho que você é transparente, você não vai conseguir. Lógico que você é um ator, tá? Mas você não vai conseguir por muito tempo você vender falsas imagens.
Mas
falsos comportamentos.
Na verdade, assim, a questão
uma
da
pergunta
ator,
meio.
Mas a questão da ator, pra mim, primeiro que ela sempre foi muito confusa na minha cabeça. Eu acho
bom, que, aí já é uma coisa, é confusa.
Confusa, não, sem dúvida é confusa. A entender o que é ser ator, até para atores do mais alto que late. Obviamente eu não estou falando de mim, estou falando realmente dos mais alto quilates.
Que nasceram para ser ator, que estudaram.
E que são requisitados no mundo inteiro.
Tá.
Esses homens, se eles se dizem entendedores desse assunto, eles ou estão equivocados ou estão mentindo. Porque a gente está falando sobre um comportamento humano. E comportamento, um ator é um imitador de comportamento humano. O comportamento humano é de uma complexidade que nada chega perto. Então você atuar, você ser uma outra pessoa, se fingir ser uma outra pessoa, não é uma coisa que você se aprende na escola e tem uma cartilha. Obviamente existem técnicas, obviamente existe uma metodologia de você conseguir chegar nesse lugar. Cada um tem uma. mas alguns funcionam, outros não. Mas não existe um lugar que se chega, e agora comparando com a música, que aí facilita muito para o meu lado, por isso que eu me entendo muito mais como músico do que como ator, porque eu sei o que é ser músico, e o músico tem, a música tem um chão que a atuação não tem, que é, se eu peço um sol para você, o sol será um sol aqui, será no Japão, será em qualquer lugar. Se eu coloco numa partitura 3x4, Fá maior, qualquer lugar do mundo será aquilo. Agora, como é que você coloca numa partitura sorria? Quantos milhares de sorrisos você consegue dar, né? Quantos milhares de choros você consegue dar? Então o leque é infinitamente maior. Então, por si só, a profissão ator já é esquizofrênica e é uma confusão só. Então, assim, eu digo que sou ator, mas dentro das minhas limitações, como qualquer ser humano é. Então, assim, para mim, o que eu quero dizer, resumindo todo esse meu farfalhar, essa falação aí, é que ser músico...
Você só está falando porque eu perguntei.
Mas é que ser músico, para mim, ser músico é muito mais simples. Isso não é mais fácil, né? Porque ser músico, nada é fácil, cara.
Nada é fácil.
Na verdade, é porque, assim, a questão de ser músico, ela é mais matemática, ela é mais palpável do que o ser ator. O ser ator é um lugar muito... muito fumaça. Não tem um negócio que se pega no ator. Já a música tem um negócio que se pega, que é o 3x4, sol maior, fá menor. Entende? Tem lugares que você consegue pisar e sentir firmeza, sentir firme. E o ator não existe isso. Talvez para quem não é ator é difícil entender, mas é que realmente é complexo. Então, para... estou dizendo que eu me sinto muito mais músico do que ator. Mas é porque eu sou músico. Para um ator, dificilmente ele vai falar que é mais músico do que ator, né? Então é só isso que eu estou falando, nesse meu caso. Então, assim, eu me sinto mais músico do que ator, porque para mim é mais fácil conseguir chegar próximo do músico e entender a linguagem do músico do que entender a linguagem do ator. Entende? Da atuação. Entendi. É por isso.
Então você se sente mais músico mesmo. Mais músico mesmo.
Eu me sinto mesmo.
E aquilo que você faz, você acha que, quando você está trabalhando como ator, você acha que você está passando uma verdade mesmo que não seja, né, aquilo que a tua essência está falando para você? Puta, ô, né, você, eu sou músico, mas eu estou aqui atuando. Mas eu passo, na verdade, isso.
Não, porque eu não acho que as pessoas têm que ser uma coisa só, né? Eu não acho que eu sou músico e não sou ator. Eu acho que eu sou ator. A questão é que eu só quis dizer que, assim, eu me sinto mais ator porque eu acho que eu consigo...
Mais músico?
Mais músico, eu consigo... porque o músico, para mim, eu consigo apalpar o músico e não consigo apalpar o ator. Entende? É só por isso. Mas, primeiro que essa coisa da verdade é sempre muito relativa. Também está nos olhos de quem vê, mas às vezes eu passo uma verdade, às vezes eu mesmo posso não passar, isso também faz parte do trabalho da gente.
Eu falo não propriamente, você está passando uma verdade, mas não propriamente que os outros vão achar.
Sim.
O teu ser, o teu íntimo, seu interior, sabe? De ser uma coisa...
Entendi. Então, essa é uma das questões, por exemplo, da metodologia do ator. Isso aí, se tem uma coisa que o ator tem que ter, mais que qualquer coisa, é fé. Fé no que ele está fazendo. Fé, né? Equivocadamente, fé se transformou numa coisa somente religiosa, não tem nada a ver com isso. Fé é você acreditar. Então, assim, o ator acreditar que ele está conseguindo passar e que ele vai passar aquilo, e que aquele cara, e que eu sou aquele cara, e ponto, acabou. Então, isso é básico para o ator. Ele tem que acreditar naquele personagem, ele tem que acreditar no que ele está fazendo. Às vezes não acontece, às vezes a gente não chega mesmo. Isso faz parte do humano, isso é a complexidade do humano, né? Então, assim, eu entendi o que você está falando.
Entendeu?
Eu entendi e estou tentando responder, porque também não tem uma resposta frase pronta.
Mas,
né?
É que
não,
daí, dessa pergunta que eu te fiz, que é meio complexa mesmo,
claro.
Mas daí já te tirei várias respostas que...
filosófica.
Bem legais. Claro. Não, bem legais, cara. Coisas verdadeiras, né? Que eu acho bem legal, que a gente está aqui na rádio, mas aqui, ao vivo, pessoalmente, a gente dá para sentir.
Eu sinto muita falta de fazer, por exemplo, hoje durante muito tempo, poucas pessoas sabem, mas assim, eu trabalhei como, mesmo tocando na noite, trabalhando, eu trabalhei 15 anos como ator. fazia teatro, mas eu nunca me auto-intitulava ator. Uhum. Eu demorei 15 anos trabalhando como ator para falar, eu sou ator. Eu demorei 15 anos.
Teve que ter uma vivência antes,
é muito
lógico.
Grande, é muito grande. Então assim, eu demorei esse tempo todo. Mas hoje, depois de muito tempo, eu hoje assino hotel, por exemplo, assino como ator.
Ator.
É, porque senão o cara vai pensar que eu estou tirando sarro, né? Eu não chego lá e coloco o músico, o cara, porra, bicho,
porque tá sacanagem comigo.
Mas, assim, a minha vontade às vezes é escrever, mas o cara vai falar, meu, você tá me zoando, né? Então acho que é meio por isso. Mas assim, eu hoje me entendo como ator, como tranquilamente, ator. Sim. Mas eu sinto muita falta de fazer as partes musicais, de fazer música, de gravar disco. Por isso que eu nunca disse, e tô sempre pensando em música, tô sempre.
Ia te perguntar
aqui no meu estúdio, né? Que é um estúdio
lindo, por sinal. Lindo, cheio de coisas.
Bagunçado, bagadeiro.
Lindo, cheio de coisas, cheio de astral bacana.
É um negócio que eu estou sempre pensando em música, para fazer música, não sei o quê. Eventualmente não dá tempo, eventualmente eu fico preguiçoso, quero brincar com os filhos, quero viajar, quero dar um tempo, quero as férias, e aí, não deixa a música para lá. Mas assim, se fosse o inverso, eu confesso para você que seria a mesma coisa. Se eu trabalhasse com música direto, eu em algum momento estaria pesquisando
isso
texto de teatro,
uhum.
Eu estaria pesquisando coisa para fazer em TV, ou qualquer ou cinema, ou qualquer coisa. Porque assim, eu sou esse cara inquieto, eu quero estar mudando, eu quero estar pesquisando as coisas, entende? Sempre foi meu.
Entendi. Já que a gente falou um pouquinho, que você falou assim, filho, fala um pouquinho. Como é que é ser pai agora, recente, né? Porque você está com dois filhos pequenos.
É um inferno!
Valeu, vamos para a próxima pergunta?
Caraca, bicho!
Passamos a próxima.
Todo mundo fala que é lindo, maravilhoso. É mágico, claro que é lindo, claro que é mágico. Mas ninguém fala que é difícil pra caraca! Bicho, você não dorme mais, cara. Você tem o dia inteiro ouvindo choro, grito. É porque eles estão novinhos, né? Um de 3, né? E outro de 4 meses,
menenzinho,
cara.
De como?
É uma doideira! É uma outra vida, né, bicho? Eu virei pai velho, né? Tô com 49.
Você é um dos mais de vários amigos curitibanos em comum, que a gente tem que estar, né? Luciano Vassão, Rubens K, Murilo da Rosa, grande músico também.
Tudo pai velho.
Tudo pai velho.
Eu acho que com o tempo tá se tornando isso, né? A gente tá vivendo a vida, né? Aproveitando.
Por que você acha que foi exatamente isso?
É que eu nunca pensei em casar e nem ser pai, né? Quer dizer, eu já fui casado uma outra vez, esse segundo casamento meu, mas assim, nunca pensei nisso. Foi uma coisa que...
E foi pensado?
Não foi pensado. Mas eu já estava casado, já estava junto.
Estabilizado.
E aí a coisa aconteceu, eu falei, vamos, né? Não é uma pessoa que... Nunca, né?
Sim.
Já estava nos meus planos, assim, como é que eu posso dizer? Obviamente, ninguém é criança, a gente sabe, né? Se você trans, não usa anticoncepcional, não usa camisinha. Então, de uma certa forma, está programado, porém não estava programado.
Mas isso também acontece porque você estava com uma pessoa confiável, pessoa que você sente totalmente
claro.
Para deixar isso acontecer.
É lógico.
Só fica...
Então, é por isso que eu digo, estava programado, mas não estava. Então, assim, era uma coisa que se viesse, vinha e veio. E tudo bem, beleza. Foi por isso.
E você está sendo um pai presente.
Cara, totalmente presente, emocionado. Fico olhando pro meu filho. Quando eu não tô brigando com ele, é que tem coisas que a gente finge que não existem, né? Que normalmente a gente não pode falar, porque... Ai, não pode falar que briga, não pode falar. Cara, todo pai briga, toda mãe briga, a gente fica bravo mesmo, a gente fica nervoso.
Tem hora
que perde a paciência, fica louco mesmo. Então, essa coisa que não é romântica, normalmente ninguém fala,
ninguém,
né?
Faz.
Ninguém conta entrevista, é lindo, é fofo. Tô brincando, mas é isso mesmo, acontece. Então, assim, quando não estamos, né, educando, porque educar, esse é o problema. Né? Agora, tirando a brincadeira, falando sério, educar é a coisa mais difícil do mundo. Como é difícil você fazer aquele ser humano fazer as coisas corretas, não fazer as coisas erradas, não achar que o mundo está ao seu dispor, né, que todo mundo está ao seu dispor, saber das dificuldades, frustrar e também não deixar ele frustrar e desistir, não achar que tem que ganhar o tempo inteiro. É muito complexo educar. Como é difícil educar. Então, quando não estamos educando, É maravilhoso. É delicioso.
Que é pouco tempo.
Que né? É pouquíssimo.
Mas
tempo.
Eu tenho uma notícia pra te dar, só tá no começo.
Eu sei, tô no
papel. A minha tem 19 anos e tá aí.
E pra sempre.
Até hoje, tá educando, tá mostrando. E muito mais, que você falou muitas coisas legais, tá certo? Mas uma coisa que eu vou te falar é o lance do exemplo, viu, cara?
É isso.
mpb.condaio volta já.